Rádio AL.
Esporte na Rede.
Pois é, voltamos, Rocha.
Pois é, Valmir Matos, eu acho que esse assunto da tocha olímpica vai ficar para o final, porque
não tem problema.
A gente tem agora uma personalidade do esporte, Valmir, e como nós temos aqui um programa de destaque esportivo, padrão de excelência, nada mais do que uma excelência, né, do esporte, que é o árbitro que é a sua excelência, né, Valmir?
É.
Conosco, Valmir, o Weber Roberto Lopes, que é um expoente da arbitragem nacional, árbitro FIFA, foi ele que apitou a final da Copa América, justamente a partida entre Chile e Argentina, quando o Chile se sagrou bicampeão da Copa América e teve uma arbitragem, olha, irretocável. Inclusive, deu um cartão amarelo para o Messi.
É, o destaque é que o melhor do futebol, do esporte em Santa Catarina, neste momento, na minha avaliação, não é atleta. É o árbitro Weber Roberto Lopes. Pela performance como apitou a decisão, deu cartão amarelo pro Messi, não tem medo de cara feia, é o cara, é muito bom, é um prazer muito grande ouvir o Weber Roberto Lopes. Como é que você vai, tá bom?
Bom dia, Valmir, bom dia, Eduardo, bom dia a todos os ouvintes, muito obrigado pela oportunidade, obrigado por suas palavras e estamos aí à disposição para todos os esclarecimentos.
Como é que você controla, como é que você administra esse sentimento de ser árbitro? E eu vejo os jogos, Rocha, ele é um árbitro que ele tem uma, o Weber tem uma postura, ele tem uma dinâmica. Ele, às vezes, ele entra para decidir, mas ele vai sorrindo para o atleta, vai conversando. Você tem o diálogo, você tem o respeito ao atleta, eu acho que é um dos teus fundamentos, né, Weber?
Não podemos confundir esse tipo de comportamento com deboche, né?
Sim.
Determinadas jogadas a gente tem essa possibilidade de conversar, de dar um sorriso, quer dizer, explicar para o jogador qual é o motivo do cartão ou para que ele também não cometa os mesmos equívocos, explicar um pouco as regras, isso é importante. E saber também administrar o momento em que, se você der risada, pode dar uma conotação de deboche, de desrespeito. Então, tudo isso é um momento de é uma habilidade que a gente vai adquirindo conforme a gente vai ficando mais velho, mais experiente durante a trajetória, vai adquirindo esse tipo de comportamento.
Você lembrou, Weber Roberto Lopes, um detalhe e me puxa para fazer uma indagação com você. É o seguinte, existem árbitros e atletas desportistas que vão se desgastando com o longo do tempo. Existem aqueles que vão subindo. Você foi um árbitro que veio subindo. Você já foi mais ruim que agora. Não é assim?
Toda atividade existe uma evolução e essa evolução também eu não posso deixar de frisar. Todo investimento que a Federação Catarinense de Futebol fez e vem fazendo, e não é só comigo, é com todos os árbitros. Basta você ver a dedicação do nosso presidente, o Dr. Delfim, aonde ele investe não só nos árbitros da primeira divisão, mas nos árbitros também que atuam na segunda divisão do catarinense, nas categorias de base. Então a Federação Catarinense tem feito todo esse investimento. E sem dúvida nenhuma, a nossa entidade nacional, né, através do presidente da comissão, Sérgio Corrêa, tem nos dado também todas as ferramentas, na medida do possível, porque você sabe que o Brasil é um país continental e é difícil você reunir todos os seus árbitros. Então, na maioria do possível, ele está fazendo com que os instrutores venham até o estado. Então, esse motivo também pode ser dado a essa estrutura, a esse investimento que é feito. Em relação a individualizar, né, essa evolução, é base de treinamento, base dos pilares técnicos, pilares físicos, o pilar social, mental. Então, eu acho que a gente vai evoluindo conforme o tempo e eu fico feliz em mais esse período, né, de evolução na carreira, a gente conseguir atingir essa maturidade com toda essa experiência.
Eu tenho dito, inclusive, Valmir e Weber, que o árbitro de futebol, ele exerce um papel fundamental no jogo e, inclusive, hoje as pessoas já estão vendo também dessa maneira. Inclusive, eu tenho um filho de 10 anos que é fã incondicional do Weber Roberto Lopes, principalmente depois de ele ter, né, marcado aquela simulação do Messi e ter, né, erguido o cartão amarelo para o Messi, que é um ídolo, né, mundial e o Weber não se furtou a exercer o seu papel aí de mediador naquela partida na final da Copa América, e que é um momento aí, um momento que o Weber chega a ser uma referência da arbitragem na América do Sul, né? Na América do Sul, agora com a Copa América também para a própria América do Norte, e partindo aí de uma luta, né? De um caminho muito difícil, porque não é fácil ser árbitro, né? Então, por isso que eu queria saber do Weber, como é que foi esse início aí? O Weber, que é paranaense, né, Weber? E está conosco aí agora em Santa Catarina. Como é que foi essa trajetória? Como é que foi o começo da carreira? Iniciou como? Já botando na cabeça que queria ser árbitro? Como é que foi esse começo, Weber?
A minha residência é Itapema no momento, né? E agora estou de férias, porque as atividades da Univares estão. Estamos de férias, eu estou na minha cidade natal, que é Londrina, aqui no interior do Paraná. E esse momento é muito importante. A Copa América, ela tem me dado muita oportunidade. Eu estou recebendo convite de outros países para ir atuar. Nós temos um convite aí do Emirados Árabes, um convite da China, convite da Índia. Então, a Copa América foi transmitida para mais de 182 países e tudo isso que você falou foi um ponto positivo. Então, a gente fica feliz com todo esse desenvolvimento. Em relação ao Messi, como você citou, o Messi, para mim, é um dos jogadores mais educados do qual eu lidei. E não é porque o Messi que ele tem tipos de privilégio. Eu acho que a regra é feita para todos, né? E naquele momento eu achei que ele estava tentando burlar a regra. Mas é um jogador que tem um respeito muito grande, não só com seus companheiros de equipe, mas com seus adversários, com a equipe de arbitragem. Pelo nível do Messi, por tudo aquilo que ele representa no futebol mundial, eu acredito que é um jogador muito educado. Então, esse momento para a gente é um momento muito especial. E também saber administrar, né? Não é porque a gente foi bem numa Copa América, a gente chegou a fazer 3 jogos, inclusive a final, que a gente vai mudar o nosso jeito de ser. Eu acho que a vida continua. Temos que dar ênfase aí agora no nosso campeonato brasileiro, que é um campeonato muito difícil, e a vida que segue.
O Weber Roberto Lopes, depois da Copa América, estaria você a pronunciar uma frase, Rússia, me aguarde?
Não, porque eu não atinjo mais a...
Ah, 2018, sim,
eu não atinjo. Eu tenho mais esse ano e 2017, aí eu fecho o ciclo na arbitragem, completo 45 anos. E já estou cursando a faculdade de jornalismo, tenho a faculdade de educação física e pretendo, em uma dessas atividades, continuar dentro do futebol. Mas eu já tenho no meu plano de carreira a decisão de que em 2017 eu encerro meu ciclo e vou encerrar aí na Federação Catarinense, onde o doutor Delfim tem me dado todo o suporte, abriu as portas da federação. Então eu fechei com ele esses últimos 5 anos da minha carreira. Temos aí um compromisso e finalizo em 2017.
Agora, Weber, aqui em Santa Catarina, como é participar aí, essa sua experiência já pelo segundo ou terceiro ano, Weber? Aqui
quarto
em Santa,
ano.
Quarto ano já em Santa Catarina, né? Essa sua experiência nos gramados aí de Santa Catarina, você que viu os times catarinenses crescerem, né, bastante no seu posicionamento nacional, como é que você avalia o futebol catarinense e o seu papel aqui na arbitragem, porque nós temos hoje um quadro de árbitros aqui em Santa Catarina que é considerado um quadro de árbitros de primeira linha, né?
Temos que frisar também, não só o Weber, mas temos aí o Sandro Meirahit, que trabalhou na última Copa do Mundo, é uma excelente pessoa. Nós temos um quadro dos principais assistentes do Brasil. Temos também a participação efetiva do quadro feminino. Nós temos aí grandes assistentes, grandes árbitras e alguns árbitros jovens surgindo no cenário nacional. Então, Santa Catarina teve a evolução, nós tivemos a oportunidade de ter 4 clubes na primeira divisão. Por um momento agora temos 2 e 2 clubes na segunda divisão, mas eu acredito que se chegar no final do ano nós voltaremos com 4 clubes na primeira divisão, não será nenhuma surpresa. E a gente que tem viajado o país através do Campeonato Brasileiro, os elogios dos outros estados são, assim, a todo momento. Então, o que é que acontece em Santa Catarina? Fala, olha, é um futebol organizado, onde os seus clubes equacionam o seu lado financeiro, os estádios são todos eles dentro das exigências que se pede o futebol, É, às vezes os estádios são um pouco menores, mas com todas as qualidades para que tenha um bom futebol. Então, nós temos que parabenizar também todos os presidentes dos clubes, os diretores, que são essas pessoas que fazem o futebol catarinense também grande, né? Não é só o quadro de arbitragem, não é só o quadro da federação, mas também não tem que ser o grande trabalho que tem feito os presidentes de clubes e os diretores de clubes, elevando o nível do futebol catarinense. E também enaltecer o trabalho da imprensa, porque a imprensa, sem essa divulgação da imprensa, também nós não teríamos esse conhecimento nacional do futebol catarinense.
Valmir Matos, antes de você encaminhar aí o encerramento, Valmir, eu quero agradecer ao Weber e parabenizar ao Weber, né, por ser hoje um destaque da arbitragem de Santa Catarina e também por ele saber como ninguém se impor no jogo de futebol sem ser aquilo que foi dito aqui, sem se usar de deboche ou outro tipo de artifício, outro tipo de situação. Ele se impõe, Valmir, de uma maneira clássica, porque não é fácil você apitar uma final entre Chile e Argentina, Valmir. Você sabe que o futebol sul-americano, e o Weber também apita os jogos da Taça Libertadores, você sabe que, eu não vou me surpreender, inclusive, se o Weber não for apitar a final da Libertadores. Agora, você sabe que é difícil você lidar com um jogador sul-americano, que complica muito, complica uma barbaridade em termos de reclamação e de se indispor e partir para cima do árbitro.
Agora, Weber, você sabe que eu agora não, há um tempo atrás, já me afastei há bastante tempo da imprensa, mas eu fui repórter de futebol, repórter de campo muito tempo, e eu te pergunto o seguinte: como é que você administra, porque acompanhei jogos e sei, os jogadores também xingam, e xingam muito, porque se você for ouvir, você vai dar cartão vermelho a todo momento, e vai expulsar o time inteiro, né? Como é que você trabalha essa situação? Tem que ter um jogo de cintura, hein?
É, o futebol, ele proporciona esse tipo de situação, mas eu acredito que o mais importante é que isso fique lá nas quatro linhas, né? Às vezes a gente vê algumas notícias de que o jogador falou isso do outro, é uma situação pejorativa, tal, 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 mas tem que entender que o futebol é uma coisa, é um esporte que tem muito contato, tem muita discussão dentro do futebol, e o árbitro de futebol tem que ter o controle emocional de administrar esse tipo de situação. É claro que se for uma coisa notória, onde todo mundo ouviu, onde o árbitro vai perder a sua autoridade, nós temos as ferramentas necessárias para puni-los. Mas o futebol é diferente de um esporte de quadra, porque a proximidade do público é muito acentuada, os torcedores escutam tudo, e no campo é um pouquinho mais distante. Então você tem razão, o futebol, a linguagem do futebol é um pouco diferente dos demais esportes. Então o árbitro tem que saber entender, interpretar bem essa situação, porque isso realmente existe. Mas o mais importante é que isso fique lá no campo de futebol, dentro das quatro linhas. O árbitro administra isso, e se a coisa for fugir da normalidade, sem dúvida nenhuma, você tem que punir os jogadores. Mas esse tipo de linguajar, essa cultura dentro do futebol é normal. E em relação ao futebol sul-americano, você tem razão. O árbitro que apita uma Copa Libertadores, apita os nossos jogos aqui das eliminatórias, ele apita em qualquer parte do mundo, porque o jogador sul-americano, ele a todo momento, ele tenta burlar as regras do jogo. Em alguns países, que eu também, por questão de ética, não vou citar nome, mas tem essa cultura de usar um pouco mais o braço, um futebol um pouco mais viril. Então, o futebol sul-americano, ele é diferente. E, ao mesmo tempo, ele é, como se diz, ele tem um tempero a mais em relação aos demais países do mundo.
É, e você, Heber, tem uma vitalidade muito grande, que você corre muito durante o jogo. Aposto que corre mais até que muitos jogadores na partida. Você está em cima do lance.
Eu já corri um pouco mais, é óbvio, que com 43 para 44, a idade pesa, não tem o mesmo desenvolvimento de 10 anos atrás, mas eu procuro antecipar a jogada, eu procuro ter uma leitura do jogo e antecipar e já deslocar para as ações futuras dentro do campo de jogo, porque realmente apitar na bola é muito difícil. Então a gente tem a experiência que a gente tem dentro do futebol proporciona que você antecipe, mas mesmo assim nós corremos em torno de 13 a 14 quilômetros por jogo.
Bom, Heber Roberto Lopes, nós estamos agradecendo muitíssimo a tua entrevista, nos ter atendido aí na cidade de Londrina, que você, ao retornar para Itapema, você continue fazendo sempre o teu trabalho. Acho, Heber Roberto Lopes, e vamos desejar que você conclua a faculdade, jornalista ou outra profissão, mas vou dar uma dica para você. Eu acho que depois que você encerrar a carreira aí, você poderia falar com alguns estudantes, alguns empresários em palestras, em exposições, em conferências, para falar do homem que trabalha, que tem que ser honesto, tem que ser sincero, mas que às vezes tem que ter sorriso, tem que ter jogo de cintura. Isso é coisa do árbitro, que pode ser levado também para as empresas e para as organizações. Quem sabe você vai conversar com muita gente aí pela frente, isso que a gente deseja. Muito obrigado, viu, Heber?
Eu que agradeço, e também eu gostaria de agradecer ao Departamento de Imprensa, né, da Federação, Marcelo Negreiros, que foi o contato com o seu programa. Então, a Federação Catarinense tem o Departamento de Imprensa, né, o nosso Marcelo Negreiros, que faz um grande papel. E estou à disposição. Quando precisarem, estou aí para responder todas as questões. E, mais uma vez, muito obrigado à Santa Catarina, que me recebeu, não só a mim, mas a minha família. Fui de mudança, né, morando em Itapema. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado pelo programa e aos seus ouvintes. Que vocês tenham aí uma ótima semana e muito obrigado.
Um grande abraço, Heber Roberto Lopes, muito obrigado. Foi uma grande participação sua, um grande abraço, hein?
Muito obrigado. Está aí, portanto, a presença do grande árbitro do futebol brasileiro, da Federação Catarinense de Futebol, o árbitro que apitou a grande decisão da Copa América nos Estados Unidos. E é muito bom, profissional, de mão cheia.
E eu quero também agradecer, Valmir, o Júlio Cancelier também, que é o assessor de imprensa da ANAF, que também nos propiciou esse contato através da federação, né? Esse contato direto com o Heber Roberto Lopes.
Você sabe que o Júlio Cancelier é irmão do professor Luiz Carlos Cancelier de Oliva, que é o atual reitor da Universidade Federal de Santa Catarina.
E graças em grande parte, né, ao mérito do reitor, mas também em grande parte ao trabalho de comunicação que o Júlio Cancelier exerce. É incansável no que diz respeito a fazer esse trabalho de comunicação e divulgar as coisas boas aí.
Bom,
e as pessoas, né?
Eu vi algumas fotos, inclusive o desportista Luiz Tedesco, que vi outras fotos de pessoal aí e tal, segurando a tocha, mas não viu Rocha.
Olha, Valmir, eu estava concentrado para a grande decisão da Eurocopa e o Campeonato Brasileiro.
Então,
e acompanhei.
Fiz que nem eu, só acompanhei.
Acompanhei pelo Facebook, Valmir.
Nós estamos ficando velho. Nós não participamos de mais nada, nós só acompanhamos. Ficamos no Facebook, na internet, vendo pela televisão.
O fato é que
nós estamos ficando velho, hein?
É, a tocha olímpica, né? A chama, né, olímpica, que passou aí por Santa Catarina, ainda tem algumas cidades, mas passou por Palhoça, São José, Florianópolis, depois de vir ali do sul do estado, né? Depois de sair lá de Torres, veio a Tubarão, né?
Sim, sim.
E Laguna, e Palhoça, São José e Florianópolis, teve o encerramento aí por volta das 7h15 da noite, e quem acabou fazendo aí a solenidade final do acendimento da pira olímpica aqui em Florianópolis foi o Renan Dalzotto, ex-atleta de vôlei, que acendeu a pira em Florianópolis, mas também teve outros participantes importantes, né?
Renan que participou, inclusive, que chegou a ser campeão em Jogos Olímpicos, né? Inclusive contra os Estados Unidos, uma vez o Renan perdeu para os Estados Unidos, outra vez parece que ganhou.
Alguns atletas, né, o ex-atleta de handebol Jean Carlos Firmino também conduziu a tocha, o Luiz Tedesco, o Teco Padarates. Então foi uma festa, na verdade, foi uma festa bacana, né?
Correu tudo bem, o tempo também colaborou, né?
Agora, eu até... Tem gente que fala, eu vou ficar aguardando com um balde d'água para pagar...
Não tem nada a ver, Valmir.
É uma festa olímpica, não tem nada a ver as pessoas terem essa mentalidade de ser contra a tocha olímpica, contra Olimpíadas.
Eu acho que nesse momento nós não temos que ser contrários. Eu acho que nós temos que dar a nossa credibilidade. Eu repito o que disse aqui na sexta-feira. No dia 5 de agosto teremos no Maracanã esse evento que vai marcar a solenidade de abertura do, da Olimpíada no Brasil.
Inclusive,
temos que aplaudir, temos que aguardar e torcer para que dê certo a imagem do nosso país. Queremos marcar presença também no desporto mundial.
Uma das personalidades esportivas que conduziu a tocha olímpica aqui em Florianópolis foi também a Carol Meyer, que foi uma das personalidades esportivas destacadas aqui pelo Esporte na Rede, nos destaques esportivos, padrão de excelência. Nós que fizemos esse trabalho aqui na Rádio Alesc, defendendo sempre a questão do esporte como alavanca do progresso social, né, Valmir?
Sim.
E a Carol Meyer, que foi um dos nossos destaques padrão de excelência, também conduziu a tocha olímpica ao lado do Teco Padarates, transportando a chama olímpica pelas ruas da cidade, e aquela festa final na Avenida Beira Mar Norte, né, com uma apresentação especial do grupo Das Aranha aqui de Florianópolis. Então, Valmir, foi muito legal mesmo. E a expectativa é de que as Olimpíadas do Rio sejam, afinal de contas, sejam um sucesso total.
Dentro de 24, 25 dias, no dia 5 de agosto, portanto. Bom, nós finalizamos para destacar o seguinte. Nós vamos ter, então, pela Campeonato Brasileiro, hoje a vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Paranaense, na penúltima rodada. Amanhã a vitória do Santos sobre o Palmeiras, um complemento da rodada.
Olha,
e a vitória do Figueirense contra a Ponte Preta na Copa do Brasil na quarta-feira. Você não gostou?
Eu concordo com isso, Valmir. Vitória do Cruzeiro hoje e vitória do Santos amanhã.
E do Figueirense, não? Contra a Ponte Preta?
Figueirense, Ponte Preta, Valmir. Ah. Olha, é meio complicado, porque a Ponte Preta vem realmente sendo um destaque no campeonato.
A verdade é a seguinte, se vão vencer, eu não sei, vão jogar. Tomara que o Figueirense vá bem.
Eu acredito, Valmir, que complica, o time do Figueirense, Valmir, precisa se conscientizar de que eles precisam ter mais confiança e partir para cima. Não ficar achando o resultado normal, perder para o Grêmio. Porque é o seguinte, Valmir, você vai lá. Perder para o Grêmio é o resultado normal da partida. Você acaba perdendo.
É, que o Figueirense...
Como aconteceu.
Que o Figueirense não tome gol na quarta-feira.
Não tem que buscar o normal, Valmir. Tem que buscar o resultado que lhe propicia uma melhor posição.
E não tome gol da Ponte Preta para ser beneficiado no jogo da volta. Então vamos embora. Até sexta-feira. Boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio ALESC.